Leite, recebendo aqui no estúdio, equipe da Secretaria de Saúde de Marau. Aqui conosco a Lisiane Dallagnese, também a Mayara França Guide e a Fabiana Schneider, que vão conversar conosco a respeito, então, desse Dia Mundial de Combate à AIDS, que foi celebrado no dia 1º de dezembro, né, no último sábado, internacionalmente conhecido aí, porque é voltado para a conscientização sobre a chamada Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Desde o final dos anos 80, aí, essa data vigora no nosso calendário em todo o mundo. E as meninas, então, vão falar do trabalho realizado aqui em Marau, porque desde o dia 20 do mês passado é realizado aí um trabalho especial, né, gurias? Bom dia, Lisiane. Não vou te chamar de Lise, senão o pessoal não vai saber quem é, né, Lise? Bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Camila, obrigada. Bom dia aos ouvintes da rádio. Mais conhecida como Lise mesmo, a gente não se importa, né? Fica mais próximo até.
Mayara, seja bem-vinda.
Deixa
eu ligar todos os microfones aí. Agora sim. A Fabiana, tudo bem, Fabiana?
Tudo bem, bom dia. Bom dia, ouvintes da rádio.
Bom dia. Como é que foi esse trabalho, meninas? Contem pra gente.
Então, Camila, nós programamos uma série de oficinas, né? Que nós trabalhamos com as equipes das unidades de estratégia de saúde da família. Então, nós iniciamos esse trabalho lá no dia 20 de novembro, até em função da previsão, né, de acontecer esse turno único, e aí para não prejudicar o andamento dos trabalhos e para nós conseguirmos dar conta de participar de todas as reuniões de equipes, então, com essa atividade proposta pela vigilância. Então, a equipe da vigilância participou, né, das reuniões, onde nós trabalhamos a questão da abordagem pré-teste para os usuários, né? Pré-teste, pré-testagem rápida do HIV e pós-teste. Então, trabalhando algumas questões assim, para instrumentalizar melhor as equipes e prepará-las, digamos assim, ou relembrar algumas coisas que devem ser vistas no aconselhamento pré-teste, para que elas possam estar abordando essas questões para todos os usuários, os quais todos têm a recomendação de fazer testagem.
Uhum. Esse pré-teste não é somente para os que já estão enquadrados aí nos números, é para pessoas que possam ter suspeitas.
Isso. Então, assim, a testagem rápida, ela está disponível, né, em todas as unidades de SF, no centro de especialidades, e o objetivo do Ministério da Saúde é sempre o diagnóstico precoce, né? Diagnosticando essas pessoas portadoras do HIV, elas vão entrar para tratamento o mais imediatamente possível, evitando assim complicações do HIV, né? Que seriam as doenças oportunistas numa condição de baixa imunidade. Então, é esse o objetivo do Ministério da Saúde: diagnóstico precoce, tratamento imediato, melhora da qualidade de vida destas pessoas que possam estar com o vírus e não estarem sabendo.
Uhum. Essa preparação toda das equipes ocorre também porque ainda existe um preconceito muito grande, né, meninas, com relação a essa doença.
Esse ano, então, são 30 anos, né, do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a gente hoje, né, tem avanços em relação ao tratamento das pessoas vivendo com HIV. Mas ainda o que mais pesa para os portadores é o preconceito. É não poder revelar seu diagnóstico, porque se revelar, sabe que vai ter a rejeição de algumas pessoas, ou, né, a gente ouve muito assim, de não querer tomar chimarrão e, né, de achar que num abraço, né, pode pegar esse vírus. Algo que, mesmo sendo muito divulgado, ainda existe o preconceito. Então, a luta ainda ela continua, né? Apesar de 30 anos, é bem importante continuarmos falando desse assunto da mesma forma que incentivando as pessoas a realizar a testagem para, se for diagnosticado, iniciar brevemente o tratamento.
Uma grande missão para os profissionais de saúde, né, Mayara?
Isso. É bem complicado tu receber o diagnóstico, né? Um diagnóstico que ninguém gostaria. Mas a tecnologia na indústria farmacêutica, ela vem aumentando muito ao longo dos tempos. E com isso, o tratamento ele é bem mais acessível hoje, né? Além de ser exclusivamente fornecido pelo SUS, ele é mais fácil para os pacientes que precisam realizá-lo. Então, ele já não apresenta mais tantas reações adversas como apresentava lá nos anos 80, 90. E ele reduziu a quantidade diária de comprimidos que os pacientes precisam utilizar. Então, isso facilita muito para o paciente. Mas, mesmo assim, o que mais pesa hoje é o preconceito. Porque, à medida que o paciente está em tratamento, o HIV acaba se tornando uma doença crônica, como um diabetes, uma hipertensão, e vai utilizar medicamentos para o resto da vida, mas vai levar uma vida praticamente normal. Então, a maior questão ainda é o preconceito, talvez pela falta até de conhecimento das pessoas das formas de transmissão.
Ah, sem dúvida. A AIDS é uma doença que não tem cura, né? É importante que a gente sempre reforce isso, né? Embora avanços ocorram na forma de tratamento, ainda permanece sendo uma doença sem cura. A gente tem números aqui de todo o país, depois a gente vai trazer também os números aqui para Amaral. São mais de 880 mil casos de AIDS no Brasil até o ano de 2017, né? Entre 1980 e 2017 são dados do Ministério da Saúde. E como as meninas falaram, é uma doença que permite uma rotina comum, digamos assim, embora com um tratamento medicamentoso. E o slogan da campanha deste ano é Saiba Seu Status, né? Como é que vocês avaliam isso? Eu acho que tem muito a ver aí também com relação às redes sociais, né?
É isso que a gente focou, né, Camila? Justamente as pessoas não terem preconceito de achar que comigo jamais vai acontecer ou nunca me coloquei em risco. E justamente estimulando as pessoas para que façam a testagem rápida, né? Está disponível nas unidades de ESF, é gratuito, é sigiloso, né? E tanto que nós confeccionamos uma camiseta para os profissionais para estarem divulgando isso também, né? Com o slogan HIV, você tem certeza que não tem? Faça o teste, é gratuito, é sigiloso. Justamente por este motivo, né? Que quanto antes diagnosticado, melhor o tratamento. Essa pessoa vai chegar numa carga viral indetectável, que não é a cura, é claro, né? Mas com uma carga viral indetectável, ele reduz a chance de transmissão para outras pessoas e melhora a sua qualidade de vida, então, com a não ocorrência ou a diminuição do risco da ocorrência de infecções oportunistas, que é o que mata a pessoa portadora do HIV ou da AIDS, enfim.
Como é que foram as atividades nas oficinas? Ainda resta uma a ser realizada, né?
Então, nós trabalhamos, né, através de dinâmicas, de forma interativa, né, com o objetivo de trocar conhecimentos, porque a gente sabe, né, que hoje as pessoas têm muito acesso à informação, mas muitas vezes se para pouco para conversar sobre as informações que se tem. Então, a gente fez uma atividade que chamava a técnica do carrossel, onde os profissionais, naquele momento, se colocavam, ora como usuários, ora como profissionais de saúde, enfocando a empatia, a importância de se colocar no lugar do outro, né? E refletir um pouquinho sobre as questões que envolvem a sexualidade, que é, né, no sexo, a principal forma de transmissão do HIV. Então, uhum, foi algo bem, né, importante, assim. A gente teve resultados bem positivos, um retorno positivo das equipes em relação às reflexões que foram proporcionadas naquele momento, assim, de parada.
Todas as equipes da ESF foram envolvidas.
Isso. Então, cada dia a gente programou, né, uma atividade durante a reunião de equipe e desafiando as equipes também para que fizessem atividades de testagem fora dos seus horários normais de trabalho, então, à noite ou final de semana. Então, tem várias equipes que já trabalharam, né, com essa temática, desenvolveram atividades no sábado, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, quando, então, a gente não tinha nenhuma atividade, assim, digamos, pública, organizada. Nós desafiamos as equipes para que fizessem isso em horários alternativos, justamente para facilitar o acesso da população à testagem, principalmente para aquelas pessoas que trabalham fora o dia todo e não têm, digamos, oportunidades de irem no seu ESF durante o horário normal de trabalho.
Quantos testes são realizados em Marau, assim, anualmente, média?
Eu vou te dizer mensalmente, Camila, em torno de 130, 150 testes. Agora, nós não fechamos o relatório ainda nesse mês, mas acreditamos que tenha ampliado bastante. E esse é o nosso objetivo, então, de ter trabalhado com as equipes para que mais profissionais se sentissem, digamos, preparados ou encorajados de fazer o aconselhamento pré-teste, contribuindo desta forma com os profissionais que fazem especificamente a testagem, que é a picadinha no dedo, né? Uma gotinha de sangue que a gente consegue fazer o diagnóstico, sim ou não. Então, lembrando assim, ó, que o momento da testagem não é simplesmente um procedimento onde vai tirar a gotinha do sangue. É uma oportunidade de preparar essa pessoa para receber um resultado negativo, que é o que a gente espera, e com esse resultado negativo, apesar dos riscos dela ter se colocado, para que ela mude o seu comportamento a partir de então, né? Que ela tenha outras alternativas de prevenção. E, havendo um resultado positivo, apoiá-la, né? Em tudo que estiver ao alcance da equipe, com uma equipe multidisciplinar, com os demais exames que são necessários, com o medicamento, com atendimento psicológico, que muitas vezes é necessário, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida.
Ótimo. Nós temos aí um boletim epidemiológico de Marau?
A gente não tem exatamente um boletim, né? Mas a gente trouxe, assim, neste último ano, com as testagens, enfim, feitas, seja o que foi notificado por laboratórios, seja o que veio diagnosticado das equipes, nós tivemos 9 casos novos de HIV, então, neste ano. E importante a gente trazer aqui, Camila, assim, isso em 2018, que não fechamos o ano ainda, né? Não só o HIV, mas uma outra infecção sexualmente transmissível que está crescendo muito, infelizmente, que é a sífilis, né? Então, as pessoas estão se expondo sexualmente transmissível, estão adoecendo. A sífilis é uma doença que tem cura, né? Se tratada adequadamente. Porém, a pessoa pode se reinfectar tantas outras vezes quanto se exporem ao risco durante as suas atividades sexuais. E sífilis em gestantes, nós tivemos neste ano, por enquanto, 16 casos notificados, o que é uma preocupação bastante grande também para o Ministério da Saúde e para as autoridades de saúde, porque esta sífilis, se não diagnosticada e não tratada adequadamente, pode causar assim, efeitos bastante severos em relação à criança, né, que está para nascer. Então, pode causar um aborto prematuro, até partos prematuros, malformações congênitas bastante importantes. Então, lembrando assim, para as mães, né, que estão grávidas neste momento, que façam o pré-natal, que façam todos os exames recomendados pelos médicos, né, solicitados, e que façam o tratamento adequadamente, assim como de seus parceiros, para não haver uma reinfecção e, com isso, a sífilis congênita.
Olha ali, é um assunto para próximas pautas, né, na área de saúde, sem dúvida. Além desses 9 casos, nós temos números gerais, assim,
nós
de quantas são?
Nós temos atualmente em tratamento 56 pacientes no município, Camila. E é importante ressaltar também que os medicamentos utilizados no tratamento do HIV, mesmo o paciente estando com carga viral indetectável, não previne outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, continua se reforçando a importância do uso do preservativo, tanto em pacientes com HIV, carga viral indetectável, ou na população em geral.
E a secretaria faz a distribuição de preservativos gratuitamente,
isso,
né?
Isso, nós temos assim todas as unidades de saúde, e além disso, alguns pontos em locais públicos com dispensadores de preservativo, né? Então, cada usuário pode retirar a quantia que achar necessária para o seu uso. E além disso, né, na vigilância, na Secretaria de Saúde também. O que a gente vem trabalhando, Camila, é assim, ó, orientar o uso do preservativo, nós não vamos parar nunca, né? Mas o que a gente trabalhou e enfocou com os profissionais é que a prevenção está muito além do uso do preservativo, né? Nós temos hoje outras tecnologias de prevenção. Por exemplo, eu tive uma relação sexual desprotegida ontem, não usei preservativo, ou sei lá, rompeu o preservativo. Eu posso procurar, e devo, né, assistência na unidade de saúde da minha referência para usar a profilaxia pós-exposição, que é uma medicação, é uma medicação antirretroviral para prevenir a infecção pelo HIV, né? Então, eu vou usar essa medicação por 28 dias, ela não vai me prevenir de outras situações, mas ela vai me prevenir desta situação eventual de risco que eu me expus, né?
Importante essa informação.
Isso, então todas as unidades de saúde estão capacitadas para atender. Nós trouxemos a doutora Clarissa, que é infectologista, ela veio no ano passado e foi treinado todas as equipes. A medicação, ela vai ser prescrita quando indicada, né? A pessoa vai retirar essa medicação no Hospital Cristo Redentor para os primeiros 4 dias, na farmácia do Hospital Cristo Redentor. E depois a gente encaminha o restante da medicação junto ao SAI de Passo Fundo, né? Então, referência para esses atendimentos durante o dia, seja para acidentes com materiais biológicos ou relação sexual desprotegida, consentida ou violência sexual, então... Durante o dia, unidades de ESF. E durante a noite e finais de semana, o Hospital Cristo Redentor como referência.
Muito importante essas informações. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui, vinda de vocês aqui, disponibilidade. A gente sabe que vocês têm um trabalho importante a ser realizado todos os dias. Mesmo assim, sempre conseguimos trazê-las, né, para que os nossos ouvintes fiquem bem informados também a respeito de todo o trabalho realizado pela equipe de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Marau. Mayara, Fabiana, Lisiane, muito obrigada.
Obrigada, Camila, e bom dia.
Bom dia.